Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 11 de janeiro de 2DC. Agora eu não erro mais. 2DC é o ano 2 depois do coronavírus. Eu fiz essa brincadeira ontem no primeiro vídeo do ano de um outro podcast meu, que talvez vocês conheçam ou se lembrem, eu não sei, que é o Roda e Avisa. O Roda e Avisa nasceu em 2003. Na época não existia ainda oficialmente a tecnologia de podcasts, e o que eu estava fazendo era simplesmente publicar na internet arquivos de áudio, que eu gravava muitas vezes ao volante, em condições completamente precárias e não muito recomendáveis, mas tudo bem. Mas em 2004 eu converti isso para um podcast de verdade, ele está no ar então há 17 anos, e ontem eu gravei o milésimo tanto episódio, o primeiro do ano. Eu vim com essa brincadeira do 2DC, ano 2 depois do coronavírus. Eu estava quebrando, eu vou dar o link para vocês aqui, caso vocês queiram se divertir um pouco. O Roda e Avisa costuma ser um pouco mais delirante que o Radinho de Pilha, se é que isso é possível. Mas tem uma questão que para mim é um desafio sempre, ainda mais em tempos tão, né, provocadores, provocativos, desafiadores, sei lá, que nem sei que adjetivo usar. Como esses que a gente está vivendo, o meu desafio às vezes é como é que eu junto coisas, como é que eu costuro coisas, como é que eu monto um quebra-cabeça que faça sentido, pelo menos para mim, quem sabe para vocês. E isso é um bom pretexto para começar esse episódio com algo que talvez tenha a ver com o que a gente tem que fazer daqui para frente. No Japão existe uma tradição chamada Kintsugi, eu não sei se eu estou falando corretamente, mas que é o seguinte: vamos imaginar que você ganhou ali, você tem uma peça de cerâmica, e a cerâmica japonesa é linda, uma tradição magnífica, e alguém quebrou, plaf, caiu no chão, quebrou no meio, espatifou e tal. O que você faz? Joga fora, compra outro? Ou você compra Super Bonder para ver se de repente aquela fica perfeito de novo? Não, você manda para um especialista em Kintsugi, que ele vai usar técnicas super tradicionais, uma resina de uma árvore, blá blá blá, para servir de cola. Ele vai usar pó de ouro. Peraí, pó de ouro para quê? Justamente para remontar a peça, mas não de uma maneira que você esconda a fratura, que você esconda a rachadura. Não, o ouro vai servir justamente para salientar a rachadura, para sale, para destacar, para deixar visível onde a peça quebrou. E se isso for bem feito, o resultado, eu acho que até mais bonito do que o próprio, do que a própria peça original. Eu estou pensando nisso porque se tem alguma coisa que é um tema comum ao episódio de hoje, é como que a gente junta as peças que foram quebradas, como é que a gente como é que a gente recupera as coisas. Então vamos começar em primeiro lugar por um lugar que, se você me perguntar onde fica no mapa, eu não saberia dizer. Aliás, é o 8º país do mundo em termos de superfície, tem 1/3 da superfície do Brasil. Não sei se vocês lembram, o Brasil tem 8.503.000, sabe quantos mil quilômetros quadrados. Este país tem 2.700.000, ou seja, realmente 1/3 da área do Brasil. E esse país está praticamente voltando para o seu estado natural. Mais ou menos, mas está voltando. Que país é esse? Cazaquistão. Eu jamais poderia imaginar em sã consciência que o Cazaquistão é tão grande, ou fosse tão grande, não tinha ideia. O Cazaquistão é colossal. O Cazaquistão faz parte daquele monte de repúblicas soviéticas, de repúblicas ex-soviéticas. Elas faziam parte da União Soviética na época da Guerra Fria, etc. e tal. Quando a União Soviética começou a desmoronar, hashtag demorou, não é? Essas repúblicas foram se tornando independentes. Então você tem lá Quirguistão, Uzbequistão, Cazaquistão e assim vai. O Cazaquistão, eu não sabia, mas ele é gigante. E o Cazaquistão, ele tinha sido usado pela União Soviética de uma maneira tosca, como sempre, como a União Soviética sempre fez, como para tentar transformar aquela terra toda em algum tipo de celeiro da União Soviética. Então tinha pecuária, tinha agricultura, tudo muito ruim, tudo muito meio precário, não estava funcionando bem. Mas de qualquer maneira, eles tinham praticamente arrasado o país inteiro, acabado com todas as tradições locais, as culturas locais, para transformar aquilo num fazendão. Adivinha o que aconteceu? A União Soviética subiu no telhado, o Cazaquistão se tornou independente, os russos foram embora e deixaram o quê? Tudo abandonado. Então o que acontece? O Cazaquistão está num espetáculo bastante original de volta à natureza. Então os passarinhos estão voltando, o alce, não sei como é, tem um tipo de alce bizarro do Cazaquistão que está praticamente extinto, está voltando. Então lembra um pouco, aliás é um tema que vai aparecer aqui mais para frente num contexto completamente diferente, é a proposta do E.O. Wilson, que é um naturalista americano. Ele propõe o seguinte: gente, se a gente quiser salvar o planeta, vamos deixar metade do planeta quieto. A gente sai de lá, deixa do jeito que está, vamos deixar metade se recuperar. Tá bom? Essa é uma proposta do Wilson, ele tem um livro a respeito. Pois bem, mas vamos voltar aqui para o Cazaquistão. É lógico que nem tudo são flores, embora flores estejam nascendo, porque como muito tinha sido, do Cazaquistão tinha sido transformado em pasto, a hora que não tem mais vaca, que não tem mais nada, o pasto cresce e adivinha o que acontece? Pega fogo. Então, esse é um tema meio recorrente no Radinho, né? Incêndios de proporções bíblicas, né, que são justamente resultado da nossa completa inépcia. Pois bem, então o Cazaquistão agora está enfrentando, e não me peça, por favor, para tentar lembrar como é que fala o nome da capital, não vou conseguir. Né? Aliás, ontem, assistindo uma reportagem com a minha mulher, eu tive que procurar, acho que se chama Birkshek, que eu não vou saber pronunciar direito. Eu falei, o que é isso? Que cidade é essa? Que é uma cidade que está passando por uma série de transtornos. É a capital do Quirguistão, que também é outra república soviética, mas vamos deixar a União Soviética para lá um pouco. Mas se bem que a queda da União Soviética me faz pensar na queda de Roma, me faz pensar em transformações históricas dramáticas, de barbárie, e vocês devem ter visto, espero que sim, o Arnold Schwarzenegger, vou dar o link para vocês assistirem, talvez o pronunciamento mais tocante, eu chorei, confesso, chorei, acho que minha mulher chorou também, mas tocante nesse momento americano tenha vindo justamente do Schwarzenegger, que não é originalmente americano, ele é austríaco. Pois bem, o Schwarzenegger, que foi governador da Califórnia, ele ainda é, eu não lembro, mas de qualquer maneira, ele é austríaco, né, o Vingador do Futuro, como é que se chama? O Terminator, o Exterminador do Futuro, né, o Terminator, que já está velhinho, com sotaque alemão, um sotaque austríaco, pesadíssimo e tal, ele faz um depoimento emocionante, porque ele fala o seguinte: olha, eu nasci 2 anos depois da guerra, tá? Então, da Segunda Guerra Mundial, quando eu vi o Capitólio sendo invadido, eu me lembrei da Kristallnacht, que é a Noite dos Cristais, que foi um incidente que já no começo do nazismo, né, quando tropas militantes nazistas, eles invadem ali o Reichstag, botam fogo em tudo, é um horror. Bom, a Noite dos Cristais, acho que eles começam a destruir as lojas dos judeus. E, bom, em suma, é um episódio na história da Alemanha onde os militantes nazistas atacam o parlamento, botam fogo e daí para frente. Mas aí o próprio Schwarzenegger fala: eu duvido que isso vá acontecer na América, mas eu vou contar para vocês lembranças pessoais que são muito tão dolorosas, na verdade, que eu nunca contei publicamente. Ele falou: olha, meu pai, quando a gente era criança na Áustria, várias vezes por semana ele voltava para casa bêbado, destratava a minha mãe, espancava a gente, porque ele estava se corroendo por dentro, corroendo de culpa pelas coisas que ele fez, pelas coisas que ele foi levado a fazer, por aquilo que aconteceu. E não era só ele, eram vários vizinhos em estado de profundo desespero, depressão, por terem participado de uma coisa que foi crescendo, e quando as pessoas perceberam já era tarde demais. Ele até faz uma brincadeira com a espada do Conan, aí depois vocês deem uma olhada, mas eu acho que é curioso, né, como é importante a gente não esquecer. É curioso porque a gente está tentando agora, quebrando a cabeça, na verdade, né, para ver se tem novas mutações do coronavírus, será que a vacina vai funcionar, será que a nossa imunidade vai durar quanto tempo? Mas é curioso, o sistema imunológico humano, ele é um sistema adaptativo. Quando ele se confronta com uma coisa que ele já conhece, ele funciona bem. Quando ele se confronta com alguma coisa que ele não conhece, se der tempo, né, se der tempo, ele consegue armar defesas o suficiente, suficientes, e na próxima vez, se houver uma próxima vez, se você não morrer, claro, não é? Na próxima vez você já está prevenido, você já está preparado. Uma vacina pode funcionar assim, né? A nossa imunidade que a gente adquire contra vários tipos de doença e de ataques e tal, funciona assim, a gente aprende. A questão é até que ponto a humanidade tem um sistema imunológico que aprende com os ataques. Eu já, inúmeras vezes eu falei aqui, e aliás vou falar hoje de novo num outro episódio, há 100 anos a gente teve a gripe espanhola. O que que a gente aprendeu? A ciência, na verdade, aprendeu. Né? A política, mais ou menos, em alguns lugares mais que em outros, mas a cultura popular, não. Né? O coronavírus pegou a gente de novo de calça curta em termos de defesas psicológicas contra isso. A gente não desenvolveu. E como é que a gente mantém a nossa imunidade psicológica e cultural? Simplesmente respeitando a história, ouvindo a história, ouvindo o Radim, né, por exemplo. Então, já que eu estou falando aqui da gripe espanhola, eu estava comentando com vocês, acho que na própria segunda-feira, se eu não me engano, semana passada, sobre os fabricantes de tecidos na Idade Média na Inglaterra e o quanto eles foram, de alguma maneira, beneficiados ou favorecidos pelo fato de que a peste negra na Inglaterra matou metade da população. Pois bem, quando a gente fala da peste negra, que ok, não foi um vírus, era uma pulga, a pulga transmitia um bacilo, seja lá o que for, mas quando a gente fala disso, a gente esquece que isso não foi um evento isolado, não foi só em 1346, né? Não foi uma coisa... Isso continuou acontecendo, teve vários episódios, vários surtos, mas o que acontece? Houve aprendizados. Né? A própria palavra quarentena que a gente usa hoje, ela nasce em Veneza, ela nasce na Itália, quando os caras percebem que a doença está sendo trazida por marinheiros em navios. Todo navio que chega em Veneza, a partir de um certo ponto, ele tem que ficar ancorado por 40 dias para ver o que acontece. Né? Se não acontecer nada, as pessoas desembarcam. Se nesse meio tempo acontecer alguma coisa, vão embora daqui, vocês não vão descer. Então, o 40 giorni, meu italiano é miserável, 40 giorni deu quarentena, isso lá em Veneza, na Idade Média. O que acontece, essas medidas foram adotadas na Europa toda para prevenir que isso acontecesse de novo. Só que não, por melhores que fossem as precauções, você continuou tendo vários surtos de peste bubônica, né, na Inglaterra, na França, e aí a história que eu vou contar é uma história que eu não conhecia, de uma cidade na Sardenha. Na Sardenha ou na Sicília? Agora me pegou. Acho que, ou na Sicília? Bom, eu não sei. Mas também, na verdade, eu não sei onde fica nenhum dos dois. Mas eu vou dar uma olhada aqui e já falo para vocês. Mas o que acontece? 1582. O Brasil já tinha sido descoberto. Né? Já tinham criado, provavelmente, as capitanias hereditárias que duram até hoje. A gente tem, de novo, um capitão ogro no poder. Pois bem, 1582. Um barco vem de Marsella. Marsella já tinha tido episódios de peste. E o que acontece? Um marinheiro está doente. Ele está doente. Ele consegue driblar a vigilância e ele desembarca em Algeiro, eu não sei como é que fala a palavra, tá bom? Nessa cidadezinha portuária, tá? O que acontece? Eu não sabia que existia um tipo de polícia justamente para monitorar se havia pessoas com peste. Olha que interessante, né? Chamava Morbers. Os Morbers estavam. Ele conseguiu driblar, ele desembarca na cidade. Em pouquíssimo tempo, tem mais dois casos. E por coincidência, tem ali um. Vamos chamar de proto-médico, porque não era exatamente um médico na acepção moderna da palavra. Que ele tinha sido treinado em outro lugar, acho que era na Sardenha, na Sicília, bom, estou confuso. Bom, ele tinha sido treinado, ele era um pouquinho mais preparado, ele bate o olho e fala que isso é peste, isso não pode prosseguir, isso vai ser uma devastação, essa aqui é uma cidade murada, vou estabelecer uma quarentena, as pessoas se revoltam, as pessoas não querem se quarentenar, os casos continuam subindo. Vamos nos lembrar que a peste bubônica era transmitida por pulgas, e o que acontece, ele não desiste, ele escala até o vice-rei, e o vice-rei dá carta branca para esse cara, ele consegue quarentenar a cidade, E o que acontece é que a coisa fica por ali. Na verdade, 60%, ou talvez metade da população, morre. Olha que coisa nefasta. Mas morreu por ali, não foi para mais nenhum outro lugar. E poderia ter sido pior. O que ele fez, inclusive, ele cria um manual, na verdade, de como lidar com esse tipo de surtos. Mesmo sem entender a natureza do surto, ele percebe que é contagioso de alguma maneira. Se é por miasma, se é pela respiração, eles não sabiam o que era vírus, eles não sabiam o que era bactéria, não sabiam o que era fungo, não sabiam o que vinha da pulga, não sabiam nada. Eles sabiam que chegava de navio, né, vinha de algum lugar e que uma pessoa podia contagiar a outra. Então ele instaurou nessa cidadezinha um lockdown completo. Se você saísse na rua para buscar uma galinha que fugiu, você ia preso. Se você pegar, preso, multa. Então todo mundo trancado em casa. Absoluto lockdown. Se você tivesse que sair à rua, você tinha que sair com um bastão de 1,80m, de 6 pés, justamente porque era essa a distância que você tinha que manter das pessoas. Olha só, exatamente 6 feet, né? Exatamente 6 pés, como a gente usa hoje. E mesmo as lojas eram estimuladas, porque o cara tinha que comprar comida, sei lá, a ter no balcão algum tipo de dispositivo que forçasse a pessoa a não se aproximar. Curioso, porque as medidas que ele imaginou naquela época, que nem eram tão adequadas, porque pulga é pulga, não é a mesma coisa que um vírus que você sai no bafo, né? Não tem a ver com uma transmissão aérea. Mas isso, por que que a gente teve que reinventar a roda? Isso tem 400 anos, quase 500 anos. Como assim? Não é? Então, isso é uma coisa que é muito impressionante, talvez pelo fato, ainda mais hoje, em que você pode escolher as coisas que não te incomodam, em que você pode evitar e desligar as coisas que te fazem pensar, que na hora em que a gente entra nesse piloto automático de viver num presente contínuo, o que a gente faz é justamente perder qualquer chance de desenvolver um sistema imunológico adaptativo. Então está aqui o Schwarzenegger, lembrando de um horror que ele viu e que parece que é possível voltar, porque tinha pessoas com suásticas, pessoas falando de Auschwitz no meio do Capitólio americano. É um pouco assustadora essa história. E hoje eu li, já que a gente está, acho que para mim um dos temas hoje vai ser justamente recuperação, como é que a gente junta os pedaços, tem um artigo fascinante justamente do MIT, da Technology Review, que é uma das minhas fontes preferenciais de informação, e inclusive é bom porque ninguém vai me acusar aqui de ser anti-tecnologia, porque afinal é um instituto de tecnologia de Massachusetts. Pois bem, dizendo o seguinte, como que a gente faz para que as plataformas de mídia digital elas não levem a gente para esse mesmo buraco? E tem um texto que eu acho que vale muito a pena ler. Se o teu inglês não é fluente, usa o Translate do Google, faça qualquer coisa, por favor, porque o texto é fundamental. A questão é a seguinte, toda vez que você comoditiza alguma coisa, que aquilo vira produção em massa, alguma coisa se perde. Quando a comida foi comoditizada, a gente não deixou de ter uma agricultura sustentável, a gente perdeu a conexão com as estações, com a riqueza orgânica. A gente, quando comoditiza, a gente desconecta as coisas. Quando a gente comoditizou a informação, quando a gente comoditizou a educação, toda vez que você, quando você comoditiza, ele inclusive fala isso, quando você comoditiza o amor vira uma mercadoria. E ele compara o Tinder com um baralho, que você fica lá puxando carta, né? Falou, cara, ok, talvez você esteja fazendo mais sexo, mas isso te preenche? É essa a sua natureza humana? Né? Você virou uma máquina de fazer sexo com quem você nunca viu? E ele, puxa, vindo do Technology, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, isso é extremamente interessante, e ele fala o seguinte, essas plataformas transformaram a nossa atenção numa commodity, numa mercadoria. E a questão é, isso pode ser feito com a nossa atenção? Quando você transforma a nossa atenção numa mercadoria, é isso que acontece, alguém vai abusar, né? Alguém vai manipular. E ele coloca um ponto interessante, até que ponto a sua atenção é um direito seu. Ele é um direito seu, sim ou não? Isso pode ser vendido? Então vamos fazer uma outra comparação. Eles fazem uma comparação excelente. Órgãos, né? Órgãos. Você pode ir no Mercado Livre, ou sei lá onde, Magazine Luiza e comprar um fígado, né? Vamos supor que você precise de um coração. Tem uma fila, né, de transplante. Você pode comprar a primeira posição? Não, você não pode comprar órgãos. Não deveria. É lógico que tem mercado negro, mas isso é uma aberração. Da mesma maneira, tempos atrás, você podia comprar pessoas, escravos. Quem escreveu a Constituição Americana comprava escravos como quem compra, sei lá, né, como quem compra um carro, como quem compra um trator, né? Você pode fazer isso? Não. Hoje, já pôde fazer, durante a história inteira da humanidade, você pôde comprar e negociar escravos. Isso nunca parou. Isso foram os gregos, os romanos, os vikings, os assírios, os muçulmanos, todo mundo fez isso, né? Mas hoje não pode mais. A questão é, por que que a nossa atenção pode ser picotada e vendida dessa maneira? Extremamente interessante o artigo. E aí eles contam de uma iniciativa, que aliás eu vou mandar currículo, cara. Eu quero trabalhar para esses caras, nem que seja de graça, que se chama Centro para Tecnologias Humanas. O quanto eles estão pressionando as plataformas para que elas, pelo amor de Deus, deixem de ser tão gananciosas. Então, se no teu iPhone, você tem hoje um recurso que permite que você controle um pouco o tempo que você fica no aplicativo, é por pressão desses caras. Se no Android você tem agora uma seção chamada Bem-Estar Digital, é por pressão desses caras. O artigo não poderia ser mais oportuno. Eu fico super feliz, eu tenho falado disso há anos, e tenho falado sozinho, porque falar sobre isso é ir contra interesses de todo mundo. O organizador do evento vai ficar puto, o palestrante anterior, o palestrante posterior, o patrocinador vai ficar puto, e de uns tempos para cá, a minha chance de falar publicamente diminuiu imensamente. Sorte que eu tenho meus canais, sorte que eu tenho os raríssimos, né? Sorte que de vez em quando ainda me chamam para palestra, mas acontece que falar contra esses interesses, e eu penso em inúmeras pessoas, que eu inclusive respeito e admiro, que pagaram pau, né? Que vestiram essa camisa, a economia da atenção, o marketing digital. Como que a gente faz para falar a respeito disso? Né? Que tipo de evento? Eu vou ter que falar onde? Nem sei, porque a academia também não é um ambiente mais fácil. Então, se vocês tiverem alguma ideia de onde a gente pode falar mais a respeito, se quiserem me chamar para fazer um evento, por favor, a gente tem que falar a respeito. Né? Tem lá o meu projeto Vamos Falar Sobre Impacto, não deixa de ser isso. Né? Vamos falar sobre o que realmente importa, sobre o impacto das coisas. Tá bom, ufa, me empolguei um pouquinho. Mas uma das coisas que ficou claro nesse artigo do MIT é como a gente pode desconectar as coisas, né? As plataformas que deveriam nos desconectar, elas nos transformam em carne de vaca, né? Tudo é transformado em carne de vaca, né? Como é que você reconecta as coisas? E eu acho que uma das grandes missões do Radinho é justamente conectar a gente com a necessidade da conexão, como está tudo conectado. E eu vou mostrar uma história aqui completamente inusitada, sobre como as coisas estão conectadas e como a gente é burro, a gente não consegue enxergar isso, a gente tem pouca memória RAM, nós somos um animal que tinha que olhar no espelho e falar, meu caro, ok, você se acha lindo, maravilhoso, sua mãe também te ama, mas você é uma anta, porque você não consegue enxergar a riqueza da natureza que te cerca, porque você não tem memória RAM, você não tem espaço de disco, você simplifica as coisas, né? E no que você simplifica, você perde. E aí tem uma questão interessantíssima, então nesse tema eu vou falar de baleias e vou falar de arquitetura. Baleias, uma notícia interessantíssima sobre o quanto o cocô das baleias, que obviamente, que felizmente não tem nenhuma foto, eu não quero nem imaginar o que é cocô de baleia, não quero imaginar nem o tamanho, nem a forma, nem a cor, nem nada, eu só fico pensando que deve ser alguma coisa proporcional, essa criatura colossal. Pois bem, o quanto o cocô das baleias, que não é um assunto nobre, não é um assunto assim matinal, apetitoso, mas o quanto ele enriquece a floresta, por exemplo, amazônica, né, o que em inglês chama de rainforests. Aí você fala, baleia está no mar, tio. Floresta é floresta, não está no mar. Como assim? A questão que eles estão começando a perceber é a seguinte. Na verdade, baleia, a gente pode colocar num rótulo, aí, num guarda-chuva, que a gente chamaria de megafauna. Megafauna é a primeira coisa que os humanos extinguem. Onde a gente bota o pé, a gente mata a megafauna. Certo? Certo. É isso que humanos fizeram, nós somos um desastre, sempre fomos. Mata, onde a gente pôs o pé, então se tinha mamute, matamos todos. Ah, tinha bisão? Ah, matamos todos. Tinha preguiças gigantes? Matamos todos. Baleias? Quase matamos todos. Inclusive os japoneses que fazem essas coisas tão delicadas também são completamente trogloditas nesse território. Mas, pois bem, megafauna, a gente sempre extingue esses caras, mas eles têm um papel que é quase de engenheiros ambientais. Porque quando um elefante circula por aí fazendo number two, número dois, ele está espalhando com a quantidade bastante generosa, inclusive de adubo, né, sementes de coisa que ele comeu. Então ele é praticamente um agricultor aí. E também quando ele derruba árvores para pegar frutos, na hora que ele derrubou uma árvore maior, ele fez com que o sol, né, que ele permitiu que o sol chegasse a plantas que em princípio estariam na sombra. Então o elefante tem um impacto ambiental que não necessariamente é tão positivo assim para todo mundo, mas que a natureza já acomodou e ele tem uma importância. Você tem ciclos que dependem do elefante. Pois bem, baleias. Voltamos para as baleias. Baleias fazem cocô. É, pois bem, estou tentando assimilar esse fato, não é uma coisa simples. Mas o que acontece? É, quando baleias, né, se aliviam, o que acontece com isso? Isso solta nutrientes na água do mar. Esses nutrientes são uma farra, uma festa para plâncton. Então o plâncton fica feliz da vida, se alimenta com aquela fartura toda. Os plânctons ficam gordinhos e aí, obviamente, tem um monte de peixe que come plâncton e outras criaturas. Essas criaturas são comidas por outras criaturas. Ou seja, essa fertilização feita pelo cocô das baleias, acaba enriquecendo uma pirâmide alimentar que no fim vai parar em alguns peixes que entram nos rios ou que vão parar em pássaros que se alimentam dos peixes do mar e esses pássaros vão fazer cocô na terra. Esses nutrientes acabam voltando para o continente. Né? Toda essa pirâmide alimentar que começa ali com o cocô da baleia, na verdade, ela leva nutrientes, é como se fosse um rio de nutrientes que vai parar de alguma maneira dentro das florestas. E a estimativa é que graças à nossa atividade humana, demasiadamente humana, como diria Nietzsche, né, o bigodudo, talvez 80% desse fluxo esteja interrompido, o que faz com que as florestas empobreçam. De novo, como as coisas estão profundamente conectadas e a gente é completamente incapaz de enxergar isso. Aliás, falando em conexões, tem um canal cujo título é um pouco generoso. Né? É um tiozinho, mais ou menos como eu, assim, está um pouco mais careca, em que ele se propõe, fala, ciência explicada de maneira simples. É, mais ou menos, eu já assisti vários e nem sempre é simples. Tá bom? Mas dessa vez ele tenta mostrar como a vida inteira, não só a vida, o universo inteiro, depende de um fenômeno quântico. Vamos nós com física quântica de novo, né? Não estou querendo cantar ninguém aqui, não estou tentando seduzir nenhuma moça distraída. Vamos falar de fenômenos quânticos. O fenômeno em questão aqui não é tanto a questão do entanglement, da incerteza. Não, é uma questão chamada tunelamento. E, aliás, eu me lembro de uma prova na faculdade que era justamente sobre isso e eu errei, porque eu acho que eu tinha faltado naquela aula. Bom, agora é tarde, eu larguei engenharia faz 30 e tantos anos. Pois bem, tunelamento quântico. Tunelamento quântico significa o seguinte. Imagine que você pega ali uma panela, fecha a panela, não é uma panela, não, uma travessa. Você pega uma travessa, põe ali uma bolinha na travessa e fica balançando a travessa de lá para cá. A bolinha, coitada, vai ficar batendo nas paredes para tudo quanto é lado, mas ela não vai sair da travessa. Né? Não vai sair da caixinha. Uma caixinha é uma boa metáfora. Você tem uma caixa de sapato, você bota uma bolinha ali dentro, fica sacudindo, a bolinha bate, 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 mas, cara, ela não vai sair dali. Só tem duas maneiras da bolinha sair dali. Ou ela pula, né? Você não sacudiu tanto assim, portanto ela não vai pular. Ou então, por alguma razão qualquer, ela vira uma super bolinha e faz um buraco na parede. Como se fosse. Eu já vi gato fazer isso, mas esse é um outro assunto. Bom, pois bem, então, na prática, se você tem lá, está sacudindo, você ganhou um presente de aniversário, você sacode ali o presente para ver o que tem dentro. ele não vai aparecer do lado de fora. Você normalmente tem que abrir o pacote, certo? No mundo, à medida que você vai diminuindo a escala das coisas, né, o teu presente fica cada vez menor, presente de gente, mão de vaca, não, estou brincando. Mas você começa a ir para uma escala muito menor, coisas estranhas podem acontecer. Por que que coisas estranhas podem acontecer? Numa escala muito pequena, a hora que você está sacudindo o presente, o seu presente aparece do lado de fora. Não é sempre, é uma probabilidade muito baixa, mas ele pode aparecer do lado de fora. Hello, como? Você está sacudindo a caixinha, de uma hora para outra, a bolinha está do lado de fora. De novo, isso numa escala muito pequena, atômica, né? Subatômica, minúscula. É uma chance pequena, mas é possível. É possível que as coisas atravessem as coisas. Aí você fala assim, por quê? É alguma coisa tipo X-Men, algum poder estranho? Não, na verdade, quando a gente começa a diminuir a escala das coisas, não sei se vocês lembram disso, mas os gregos lá atrás, de novo, coisas que a gente esquece, a civilização demora 2000 anos para lembrar. Os gregos já tinham chegado à conclusão de que o mundo é feito de átomos. Na cabeça deles, o mundo era feito de partículas muito pequenininhas e invisíveis, que eram átomos. Eles já tinham essa ideia de átomos, certo? Certo. A gente esqueceu, a Igreja Católica não gostou disso. Tudo bem, isso demorou muito tempo. Mas quando a gente está nessa escala, o que acontece? Você pode imaginar átomos, elétrons, como se fosse uma bolinha de ping-pong, de gude, sei lá, ervilha, o que você quiser. Para alguns cenários, esse tipo de, sei lá, imagem funciona. Mas em muitas situações, é mais proveitoso você encarar um elétron, um fóton, não como uma partícula, mas como se fosse uma onda no mar, como se fosse uma onda de som, né? Então, ele não está... Uma onda, ela se espalha, certo? Ela tem uma parte mais alta, uma crista, e ela vai... Quando você joga uma onda, aliás, acabei de bater aqui na parede, eu acabei de produzir uma vibração, essa vibração ela é mais alta onde eu acabei de bater, sem querer, coincidência, e ela vai se espalhando, certo? Certo, isso é uma onda. Então, as partículas podem ser, dependendo do cenário, você pode analisar como uma onda, momento Lulu Santos do dia, ou como uma partícula, que, pelo que eu saiba, não deu nenhuma música boa, legal. Mas, pois bem, se você pensa que as partículas são ondas, que elas não estão em nenhum lugar, mas elas têm... Olha, o que quer dizer que ela é uma onda? Quer dizer que aqui onde a onda é maior, a probabilidade dela estar aqui dentro é alta. Você não sabe exatamente onde ela está, mas é muito provável que ela esteja aqui. Certo? Certo. Só que essa probabilidade nunca chega a zero. Então vamos pensar a caixinha com a bolinha dentro, tá? Você está sacudindo. A probabilidade de que a bolinha esteja dentro da caixa é altíssima, mas se você pensar em termos de onda, pelo menos numa onda, né, quântica, existe uma possibilidade muito baixa, mas realmente ridícula, em que ela estivesse fora. Eu sei que é contraintuitivo, mas a nossa intuição não foi feita para isso. A nossa intuição foi feita para matar a megafauna, para isso que a gente serve, né? E para quebrar a cabeça de um policial com extintor de incêndio. É para isso que a gente... Mas voltando. Então, existe uma possibilidade muito baixa de que a bolinha esteja do lado de fora. Você fala, bom, então qual é a graça disso? A graça disso, meu caro, é que o Sol, ele só brilha por causa disso. Mas não é fusão nuclear, não é porque você está lá os átomos batendo cabeça que nem uns loucos, tal, mas a questão é a seguinte, quando você está dentro do coração do Sol, aquela temperatura imensa, aquela pressão imensa, e você tem lá prótons, né? E os prótons então vão se fundir. Não vão se fundir porque próton repele próton, eles não se gostam, eles têm a mesma carga, eles se repelem. Mas o que acontece? Mesmo eles se repelindo, se a gente pensar com esse efeito maluco, existe uma possibilidade muito pequena, praticamente ridícula, de que eles cheguem suficientemente perto. É uma possibilidade mínima, mas acontece e é isso que faz a fusão no Sol. É simples, em 99,99999% os caras se repelem. Mas, de vez em quando, acontece esse fenômeno estranhíssimo, eles de uma hora para outra estão de cara um com o outro, e aí alguma coisa acontece. Isso deve lembrar alguma história amorosa de todos vocês, mas tudo bem, deixa para lá, lembra, eu tenho algumas histórias assim, né? Você fica a vida inteira se repelindo, aí um belo dia, sei lá, se tromba por acaso. Pois bem, partículas, Eu estou dizendo que o tiozinho careca explicando isso, eu não sei se é melhor do que eu ou não. Mas acontece que esse fenômeno bizarro, que é em algumas ocasiões raríssimas, literalmente raríssimas, mais raríssimo que a gente, é essa coisa improvável acontece, de alguma coisa atravessar alguma coisa, de uma coisa estar onde não deveria, é isso que move a fusão no Sol. É isso que move, inclusive, a fotossíntese das plantas. Sem tunelamento quântico, você não explica como a fotossíntese funciona. E provavelmente você também não explica como as mitocôndrias dentro das suas células respiram. Então é um fenômeno completamente não intuitivo, completamente bizarro, mas que é completamente chave. Talvez o próprio Big Bang, talvez o próprio início do universo. Você fala, bom, como é que nada, tudo surge do nada? É probabilidade zero. É, não é zero. Então essa coisa não zero foi o suficiente, talvez, para eu estar aqui, você estar aqui e tal. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Eu estou falando aqui de conexões, falei da questão dos malucos lá com a peste negra. Tem uma história completamente insana, aliás, só para distrair um pouquinho, vamos lá. Muitos raríssimos devem gostar de games e muitos games envolvem coisas, entre aspas, medievais. Armas medievais, espadas, armaduras, tal. Eu já dei link aqui para alguns vídeos mostrando gente especializada falando não é bem assim, essa armadura é ridícula, essa roupa de couro é de um motoqueiro, não de alguém na Idade Média. Bom, pois bem, tem um personagem que eu já conhecia de vista aqui, que é um historiador militar inglês, em que ele pega cenas de games e ele vai tentar mostrar games medievais, né, games de espada, lança, e ele vai tentar mostrar como está tudo errado. Então, é muito interessante, porque como para muita gente, provavelmente a referência que você tem para tudo, né, espadas, armadura, lanças, arcos, vem de games, ainda mais porque você acaba manipulando, usando essas armas para arrancar cabeças, né, coisas que são muito educativas quando você tem 13 anos, o cara explica que não é bem assim. Eu achei bastante instrutivo. Tem uma outra história aqui, que voltando para a questão das plataformas e para a questão da desconexão e para a questão da democracia, como é que a gente reconstrói. Uma figura que eu sempre recomendo, que eu admiro pela postura, pela competência, pelo talento, pela inclusive energia, né, pela dedicação, é o Pedro Doria. Eu gosto imensamente do trabalho dele. E ele fez um thread esses dias sobre essa história do Twitter e outras plataformas bloquearem o Trump, ou bloquearem, sei lá, os seguidores do Trump. Pois bem, ele faz um thread muito interessante sobre até que ponto isso... Eu sei que pode parecer justo, mas a questão, será que isso é correto? Até que ponto essa plataforma, ela é pública, ela é privada, ela é um canal público, ela é um canal privado? Eu recomendo fortemente a leitura, por favor, é Twitter, então é curtinho, não vai doer. E ele acaba citando um pensador chamado Karl Popper, que inclusive eu separei um artigo, eu vou ler e vou comentar com vocês amanhã, que é o paradoxo de Karl Popper. Até que ponto uma sociedade deve ser tolerante com a intolerância? Será que a tolerância com a intolerância, ela pode sabotar o fundamento da sociedade tolerante? Porque o que acaba acontecendo é que os intolerantes vão se aproveitar de todas as brechas sempre. Né? Eles vão sempre usar... Eu estou pensando aqui no 11 de setembro. Quem podia imaginar que para derrubar dois prédios você pega um avião civil? Né? O cara olhou para um avião, que avião, imagina, uma conquista sensacional da humanidade, né? Uma aviação civil, você pode ir para lá e para cá. O cara pensando bem, isso é um objeto gigante, cheio de gasolina, eu vou jogar isso como se fosse uma bomba. Né? Então ele transformou, e a vida de todo mundo mudou depois disso. Mas voltando para o Karl Popper, de novo, até que ponto a gente é tolerante com a intolerância? Aliás, esse é o tema daquele meu vídeo do 2DC. Então vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada, eu acho que isso é bastante interessante. Falando de novo em ciência, tem um artigo que eu gostei, eu achei bem legal, sobre a vida na Terra e a missão Voyager. Na década de 70, a gente mandou para o espaço duas sondas, Voyager 1, Voyager 2, a gente já mencionou várias vezes. Elas estão a 13, uma está a 13, outra está a 11 bilhões de quilômetros da Terra. Elas já estão praticamente saindo do sistema solar. né, elas estão saindo do que é chamado. E aí tem uma questão muito interessante, eu sempre comento com vocês que a gente tem que agradecer que nesse planeta a gente tem um campo magnético natural, né, que protege a gente do quê? Do vento solar. O Sol, que eu acabei de falar do Sol, do tunelamento, o Sol está vomitando, né? Aliás, em tempo, precisa arrumar uma máscara para o Sol no tempo do coronavírus, está bafejando em cima da gente o dia inteiro, não só em cima da gente, em todas as direções, partículas em altíssima velocidade. Porque é lógico, o Sol são bombas nucleares explodindo o tempo todo. Então ele está o tempo todo jogando para o espaço partículas, partículas, partículas. Aqui na Terra, a gente é bem protegido, não só pela nossa atmosfera. Aliás, a gente tem a atmosfera em parte por causa de outra coisa, o campo magnético do planeta. O campo magnético do planeta desvia o vento solar, protege, e como ele desvia o vento solar, ele inclusive protege a própria atmosfera, né? Se não tivesse o campo magnético, o vento solar ia acabar levando a atmosfera embora, que foi o que aconteceu em Marte. Acabou o campo magnético, a atmosfera que tinha, o vento solar levou, que parece o título de um filme, mas não é. O vento solar levou. Pois bem, a coisa não acaba por aí, porque esse bafo do Sol, ele continua, ele não para, ele vai pelo espaço. Ele vai até um certo ponto quando ele se depara com outro bafo, que é o bafo do espaço. Acontece que o espaço não é vazio, né? Tem um monte de coisa acontecendo em todas as direções, em todos os lugares. Então, essas coisas todas também cospem partículas, cospem radiação para tudo quanto é lado. Então, se você estiver no espaço, né, que você está assim, não acontece nada, você está sendo bombardeado por coisas de todas as direções que vêm com uma energia absolutamente fantástica, muito maior que a do Sol. Você tem coisas que vêm de quasares, de magnetares, de supernovas. Então, o espaço não é a coisa mais favorável do mundo. Mas quando esse vento solar, ele vai indo, 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 chega uma hora em que ele é praticamente equivalente ao vento que vem do outro lado, ao vento do espaço. É o vento do espaço. Nessas partículas que vêm do espaço, elas estão sempre sendo empurradas pelo vento solar. Ou seja, o vento solar protege a gente, ele cria praticamente uma bolha em torno do sistema solar, que protege o sistema solar dessas partículas que vêm do espaço. Então, no limite, né, onde o vento solar ainda tem força, é onde acaba o que é chamada de heliosfera, a esfera onde o Sol ainda tem algum tipo de influência. Depois disso é Velho Oeste, tá bom? E as Voyager estão começando a cruzar essa barreira, elas não estão mais protegidas pelo bafo, né, do Sol, elas estão expostas agora à radiação cósmica bruta. E o que acontece? A gente tem que agradecer não só ao campo magnético da Terra, mas também a essa bolha que o Sol cria em torno do sistema solar. E vamos nos lembrar que o Sol está viajando como um louco pelo espaço. Então ele está viajando e ele leva uma bolha em volta dele. Pensa aí em ficção científica como se fosse um campo de força, né? Como se fossem os escudos da Star Trek. Então o sistema solar é protegido por esse escudo que o Sol carrega em torno do sistema solar. Se não fosse isso, meus caros, eu desconfio que a gente não estaria aqui. Vejam como as coisas estão conectadas, né? O tunelamento quântico dentro do Sol, que faz com que prótons que nunca foram um com a cara do outro de uma hora para outra tenham um tesão irresistível e façam uma fusão incrível, não é? É um Tinder quântico, isso protege a vida na Terra da radiação que vem do espaço. Eu achei legal. Tem um título, já que eu estou falando em radiação e explosões e fenômenos quânticos e coisas nucleares, tem um artigo na The Atlantic que eu acho muito legal, que chama O Facebook é uma Doomsday Machine, que é a máquina do juízo final. Bom, Máquina do Juízo Final, eu recomendo, vou ver se eu acho um link aqui para vocês, para um dos melhores filmes de todos os tempos, que é um filme que chama Dr. Strangelove, que passava na Sessão da Tarde direto, ou Como Eu Aprendi a Amar a Bomba. É um filme do Peter, com o Peter Sellers, faz vários papéis, o Peter Sellers é um ator inglês simplesmente maravilhoso. E nesse filme aparece uma Doomsday Machine, uma máquina do juízo final, que os russos teriam criado, e na verdade criaram, eles criaram uma máquina dessas e disparou algum alarme aqui, não sei que alarme é esse. Vocês estão ouvindo? Bom, não sei. Como é que funciona a máquina do juízo final no filme? A questão é a seguinte: os russos criaram uma máquina completamente automática, sem nenhum tipo de intervenção humana, que caso essa máquina perceba um ataque, cai uma bomba nuclear na Rússia. Essa máquina, por si só, sozinha, ela dispara um ataque nuclear massivo e acaba com toda a vida na Terra. Simples assim. Por que alguém cria um negócio desse? Para usar? Não, para botar tanto medo que ninguém vai querer usar. Isso aparece no filme, mas em verdade a União Soviética criou um aparato desse, chamava Dead Hand, sei lá o que, Machine. O princípio é o mesmo. Né? Se a gente for atacado, isso vai ser um robô gigantesco, aqui uma máquina gigantesca, vai acabar com tudo. Então nem se atreva a nos atacar se a gente estiver dormindo, distraído, encheu a cara de vodka, fumou um zinho. Não, o robô não descansa. Ele vai revidar. Pois bem, o que acontece, esse artigo da The Atlantic compara o Facebook, não porque o Facebook vai soltar algum míssil nuclear, mas é que é o que acontece quando a gente concede a alguma coisa tecnológica autonomia demais, poder demais. Né? Você tem ali os robôs do Facebook, o mesmo robô do YouTube, eles estão rodando soltos. Até que ponto a gente pode deixar que máquinas, ou plataformas, ou algoritmos, ou robôs tenham tanto poder? Eu achei esse artigo também é simplesmente sensacional. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Quanto tempo que a gente já falou? A gente já falou bastante, né? 40 e tantos. Vamos pegar aqui, o resto acho que eu vou deixar para amanhã, mas eu tinha falado sobre essa história toda de conexão, né? Eu comecei como é que a gente conserta as coisas, como é que a gente restaura as coisas, como é que a gente recupera a fé, como é que a gente recupera o planeta, como é que a gente recupera a natureza. E eu falei da história do Kintsugi, que é justamente essa história do japonês que quando alguma coisa se quebra, ele tenta consertar, mas chamando a atenção ou reconhecendo o valor do que aconteceu. Então eu vou lembrar de um poema, eu adoro Manuel Bandeira, adoro, acho que é meu poeta preferido na língua portuguesa, junto com Leminski e não sei, os outros eu não gosto tanto, mas talvez Mário de Andrade, mas tudo bem. Manuel Bandeira, ele tem um poema que eu vou ler, se vocês me permitem, eu não sou um grande intérprete, mas eu acho que tem muito a ver com a história do Kintsugi, tem a ver com a gente se recuperando da pandemia, se recuperando da barbárie. O poema se chama Gesso. Esta minha estatuazinha de gesso, quando nova, o gesso muito branco, as linhas muito puras, mal sugeria a imagem da vida, embora a figura chorasse. Há muitos anos tenho-a comigo. O tempo envelheceu-a, carcomeu-a, manchou-a de pátina amarelo suja. Os meus olhos, de tanto a olharem, impregnaram-na da minha humanidade irônica de tísico. Um dia, mão estúpida, inadvertidamente a derrubou e partiu. Então ajoelhei com raiva, recolhi aqueles tristes fragmentos, recompus a figurinha que chorava. E o tempo, sobre as feridas, escureceu ainda mais o sujo mordente da pátina. Hoje, esse gessozinho comercial é tocante e vive, e me faz agora refletir que só é verdadeiramente vivo o que já sofreu. Eu acho bonito, eu acho legal. Eu acho que é uma boa maneira da gente fazer as pazes com, né, com as cicatrizes que a gente está criando, com a questão do Kintsugi, né, até que reconhecer a nossa própria fragilidade, passar recibo, né, e sobretudo não esquecer e sobretudo desenvolver algum tipo de imunidade que previna que a gente caia nas mesmas besteiras daqui para frente. Caríssimos, raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Como vocês devem ter percebido aí pela qualidade do som, eu voltei para casa, estamos todos, espero, incólumes. Vamos passar agora mais 14 dias em quarentena total para ver se está tudo bem. Cuidem-se, porque a coisa está piorando no mundo todo, as mortes estão batendo recordes e, puxa, qual é a surpresa disso? Um grande abraço e até amanhã.